meu querido companheiro Luiz Barreto, ministro do Turismo, meu querido companheiro Orlando Silva, ministro do Esporte, meu querido companheiro Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, meu caro companheiro Jacques Wagner, governador do Estado da Bahia, meu caro Orlando Pessutti, governador do Estado do Paraná, minha querida companheira Janine Pires, presidente da Indatu, meu querido companheiro Rogério, nosso companheiro de Direitos Humanos, meu caro companheiro Ricardo Teixeira, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo 2014, Eduardo Paes, nosso governador do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Mais um dia, quem sabe, Bem, eu não ia falar, porque eu já fiz mais discurso hoje do que a seleção brasileira jogou na Copa do Mundo. Mas eu penso que o que vocês viram nesse filme poderia ser vocês. Cada pessoa que conheceu o Brasil certamente sairá do Brasil com uma imagem melhor do que a imagem que ele entrou no Brasil. E eu acho que poucos países do mundo têm a diversidade que tem o Brasil para mostrar ao mundo. Eu digo sempre que quando a gente assiste a Copa do Mundo, e eu disse aqui ontem, nesse mesmo palco, que quando você vê o time da Alemanha entrar em campo, com exceção do Cacau agora, que é um brasileiro naturalizado alemão, você só vê alemão. Quando você vê entrar o Japão em campo, você só vê japonês. Tem um brasileiro japonês, o Paulo Tanaka, que marcou um gol a favor e um gol contra, entendeu? Quando você vê a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul entrar em campo, a diferença é que uma é mais alegre do que a outra. Eu não sei, aquele rapaz chorava tanto quando tocava o hino da Coreia, eu acho que ele estava com medo de voltar. Mas é tudo a mesma coisa. Eu assisti o jogo Itália, teve Itália e Sérvia, ou Itália e Croácia, em que nem no banco de reserva e nem no campo tinha um único negro. E assim, você vai vendo que são poucos os países que têm essa diversidade de raça, essa diversidade cultural que tem o Brasil. Então, o Brasil teve uma mistura extraordinária, que é a mistura do índio, do negro e do europeu. E deu essa gente bonita como eu. Que se não tivesse outra razão para vocês ir ao Brasil, teria a beleza das mulheres e dos homens do meu país na sua. Quando eu falar de beleza, você tem que compreender o seguinte, minha filha. Para cada sapo tem uma sapa. Ninguém fica sem o seu par. Então, a beleza também é vista de várias formas. E no Brasil você vê de muitas formas. Eu sinceramente duvido que tenha um país com a mega diversidade da culinária que tem o Brasil. Tem país que a gente viaja, quando a gente quer pedir uma comida diferente, a gente pede la carte. Ou seja, ou um bife com batata frita. No Brasil, você, em cada estado que você chegar, você vai encontrar uma culinária diferente. Alguns estados, e aqui vou dizer, como a Bahia, que talvez seja a mais rica culinária do país, junto com Minas Gerais e junto com o estado do Pará, o cidadão que for à Copa do Mundo e for para o Pará e ele comer um pato no tucupi, nunca mais ele vai deixar o Pará. Nunca mais. Porque ele vai gostar. Bom, isso tudo são coisas que devem motivar as pessoas visitarem o Brasil. Agora, companheiro ministro e companheiro Janine, presidente da Embrasul, eu, essa semana, eu preciso ser muito sincero, porque às vezes a sinceridade dói, mas ela é melhor do que uma mentira que não dói. Eu fui esses dias lançar um programa de cinema lá em Lusiânia. E foi uma coisa muito interessante, porque todo mundo culpa todo mundo pelo fracasso do cinema. Achei fantástico, todo mundo culpa todo mundo. A única coisa que a gente não pergunta é o seguinte: por que que o cidadão não vai ao cinema? Ou por que que o cidadão não faz o cinema? E a gente não tem resposta. E eu comecei a brincar com os nossos companheiros e dizer o seguinte: olha, primeiro, nenhum empresário comunista ou socialista, sabe, vai fazer um cinema se ele não der lucro. A primeira razão para alguém fazer um cinema é para ele dar lucro. Se não der lucro, ninguém vai fazer cinema. Se o Estado fizer cinema, vai ter prejuízo, além de ter uma quantidade de burocratas trabalhando no cinema, que vai ficar muito caro. Então nós temos que motivar as pessoas a fazerem o cinema ser lucrativo. E aí é saber como tirar um casal de casa. Como tirar o marido e a mulher de casa para ir para o cinema? Ou seja, como tirar um casal de jovem de casa para ir para o cinema se você não oferecer para ele múltiplas oportunidades na hora que ele sai de casa? Porque às vezes ele tem que pegar um carro, tem que ir no estacionamento, quando ele vai buscar o carro roubaram, ou seja, tem que ter alguma coisa para ele comer perto do cinema, tem que ter alguma coisa para ele fazer, porque se for apenas para ir para o cinema, se ele tiver uma televisão dessas que eu vi agora, 3D, ele não sai por nada desse mundo. Ele fica no sofá, pedindo as coisas para a mulher. Me dá geladeira, me dá água, me dá cerveja, me dá uísque, me dá um limão, eu tenho que ficar. Eu estou contando esse caso do cinema, que é uma coisa que a gente precisa, Eduardo, se preocupar. Como é que você vai levar o cinema na periferia do Rio de Janeiro? Como é que a gente vai fazer um cinema no Complexo do Alemão? No Pavão Pavãozinho? Nós precisamos levar e garantir que ele só vai ver cena de violência lá dentro no filme. Que fora não vai ter cena de violência. Então nós precisamos garantir também segurança para as pessoas. Hoje, e não é no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E depois que não sei quem foi o sábio, antigamente o cara para ser sábio estudava muito, mas agora teve um cara que inventou a pirataria. Ou seja, o filme não é nem anunciado, já está pirateado. Às vezes o cidadão assiste, não entende nada, mas como foi barato, valeu. Então eu penso que o desafio que está colocado no cinema está colocado para o futuro. Nós estamos no continente africano. Nós vamos ter uma overdose de atividades esportivas entre 2013 e 2016. Primeiro, em 2011, nós vamos ter Olimpíadas Militares. Certamente, vocês não vão querer ir nessa. Mas vai ter 6 mil atletas. Vai ter 6 mil atletas que têm família como nós temos e que, portanto, querem ir. E que, portanto, vai ter muita gente. Em 2013, nós vamos ter a Copa das Confederações, que é aquela que o Brasil ganha para enganar a gente, porque a gente vai ganhar outra. Não. Depois, a gente vai ter a Copa do Mundo em 2014. É quando você pensa que terminou tudo, vai ter a Copa das Américas. É quando você pensa que terminou tudo, vem em 2016 as Olimpíadas. E antes vai ter junto praticamente a Paralimpíadas. Ou seja, vocês percebem que são 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016. Haja atleta para estudar tudo isso, meu filho. Por isso é que nós precisamos que um pouco de Nurita vá para lá. Nós naturalizamos vocês e já colocamos uma camisa na seleção e deixa aí para me jogar. Porque senão nós não vamos conseguir dar conta. Bem, essa quantidade de atividade esportiva que nós temos vai atrair muita gente. E cada governador se comprometeu com o estádio novo. Cada governador... Você sabe os projetos que os governadores me apresentaram, né? Os governadores, os projetos são maravilhosos. Agora é o seguinte. Agora nós temos 3 anos e... Não, 4 anos para fazer. Porque isso quando chegar mais ou menos em dezembro de 2013 tem que estar pronto. Porque tem que secar a grama, molhar a grama, secar. Não pode arrancar torrão de grama, como eu vi em alguns estados inaugurados. Eu fui lá no estado da Inglaterra, na inauguração. Você estava lá. Os brasileiros não sabem chutar bola de leve por cima. Mas alguns jogadores ingleses, quando chutavam, saía um bloco de grama deste tamanho. Ou seja, então nós... É verdade. Então, nós precisamos deixar as coisas preparadas. Além disso, companheiro Luiz Barreto, nós temos um problema. Nós temos todo um continente latino-americano que pode vir a pé, que pode vir de carro, que pode vir de moto, que pode vir de qualquer coisa para assistir o jogo. Você veja uma coisa. Parece pouco, gente, mas eu vou dizer para vocês. Você sabe, Ricardo Teixeira, que a primeira ponte feita entre Bolívia e Brasil fui eu que fiz? Você sabe que a primeira ponte entre Brasil e Peru fui eu que fiz? Isso depois de 500 anos. Significa que se nós quisermos trazermos gente, nós vamos ter que transformar a nossa Copa do Mundo, não numa Copa do Mundo só do Brasil. Nós precisamos transformar a Copa do Mundo numa Copa do Mundo latino-americana que a FIFA deu o direito do Brasil organizar. Para que a gente possa trazer muita gente. Eu fico imaginando, meu caro Ricardo, imagina se num sorteio qualquer, num grupo qualquer, a Argentina foi classificada e a Argentina ficar no Rio Grande do Sul. Vai ter mais argentino do que gaúcho. Se já vai no final do ano 1 milhão de argentinos para Santa Catarina, imagina com Maradona do jeito que está. Vai com muita gente. Uruguai, se for para a final, imagina... Quando os uruguaios vão para o Brasil? O Paraguai, então, se coloca no Paraná, a seleção do Paraguai, acabou o estado do Paraná, pessoal. Só vai ter Paraguai lá. Ou seja, a possibilidade da gente fazer a Copa do Mundo com a maior participação, né, é total e absoluta. Agora, nós, como os europeus, nossos irmãos americanos, nós não temos que nos preocupar muito, porque eles têm um pouco mais de poder aquisitivo, têm mais avião, eles vão para o Brasil, já sabendo que tem campeão garantido. Já sabendo que não vão ganhar, né, Teixeira? Pelo menos isso nós temos que acreditar, senão a minha autoestima vai lá para baixo. E nós estamos aqui no continente africano, que é um continente que nós temos um tempo pela frente para garantir que os africanos têm a mesma oportunidade de ir que os outros. Ou seja, nós não temos nenhum daqueles navios chiques. É chique por fora, por dentro é incômodo aquelas cabinezinhas. Mas nós não temos nenhum que vai da África para o Brasil. É só de Miami, é só não sei de Roma, é só de Milão, é só de não sei de onde. Ou seja, nós precisamos começar a pensar nisso. Avião é uma vergonha. Hoje eu assumi um compromisso com o presidente Zuma, sabe, que eu vou transformar em questão de honra fazer com que as empresas brasileiras parem de passar por cima do espaço aéreo da África e não parem em nenhum país. Não é possível. Como é que a gente quer fazer negócio com a África? Vocês imaginam o presidente da Zâmbia, ou da Tanzânia, ou do Quênia, que eu fui lá agora. É filho que daí ao Brasil, sabe o que ele faz, Ricardo? Pega um voo e vai até Paris. Mas se ele vai até Paris, o que ele vai até o Brasil depois? Onde é que ele vai? Então, quem tem que ter a obrigação de colocar o transporte não é a Tanzânia ou a Zâmbia, é o Brasil. É o Brasil que é a grande nação. Que os economistas do Banco Mundial dizem que nós seremos, em 2016, a quinta economia do mundo. Se continuar crescendo do jeito que está, não poderemos ser a quarta. Temos vocação para isso. É só a Petrobras achar mais um pocinho de petróleo. Então, eu, Luiz, estou convencido que nós temos uma oportunidade extraordinária, tá, de preparar o Brasil para receber, sabe, um tanto de gente que possa. O Brasil tem só 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Vai ter Copa do Mundo, por exemplo, no estado do Amazonas. Então, quem quiser conhecer a Amazônia, sabe, vai poder desfrutar, sabe, da floresta mais fantástica do mundo, dos rios mais extraordinários do mundo. Agora, precisa andar de forma ordeira, não sair fora da linha, porque senão uma sucuri destrenada pode pegar no trem. Pode ir devagar, mas quem for à Amazônia vai conhecer o lugar deslumbrado. Quem for ao Pantanal, então, sabe, vai voltar de lá achando que não tem nada igual no mundo. Quem for ao Nordeste brasileiro vai ver que não existe povo mais alegre. É o povo que não entende inglês, mas fala por mímica. Todo mundo vai entender a gente. Todo mundo vai entender. É fantástico a capacidade de mimicar do povo brasileiro. Tem o verbo mimicar, não tem o verbo mimicar. Mas é verdade. Então, vocês vão conhecer essa coisa extraordinária. Eu, na verdade, eu ia ler meu discurso, eu não li. Mas eu só queria ler a última frase do meu discurso aqui, pelo amor de Deus, que se eu não ler a última frase do meu discurso. A última frase do meu discurso é o Brasil está se chamando. Celebre a vida aqui. Muito obrigado.